Questioneiras e questioneiros, estamos aqui para mais um dia de discussão quente, discussão musical hoje. Vamos falar de um filme, que não é bem um filme, vamos deixar esse assunto mais pra frente. Eu sou Mariana, ou melhor, Eliza.
Que porra é essa?
Quem tá falando essa abobrinha? What's your name, man?
Alexandre Hamilton.
Fala aí, Dieguinho, questionmestre.
Sou eu. Primeiro eu gostaria de falar que a gente não tá cumprindo aqui uma promessa nossa, que era de fazer do Emicida, hein?
Calma, Diego.
Vai ficar lá pra frente, mas a gente prometeu, na verdade eu prometi, né? É, foi só eu que prometi, então...
E você não colocou data.
O problema é meu, é.
Então vamos passar tudo na frente, porque o que, que aconteceu...
Mas tem a ver com música também.
Verdade. A gente combinou de assistir... É o musical do Hamilton. E é um musical, é uma peça de teatro da Broadway. E ela foi adaptada, na verdade não se fala em adaptação, ela foi uma filmagem, é um teatro filmado, né? Uma câmera, duas, três câmeras, que vão pegando os ângulos daquela peça teatral. E essa peça, ela tem como figura central o Lin-Manuel Miranda. Who the hell? What's your name? É um americano de 40 anos, novão, mas ele já tá na indústria há alguns anos e ele é muito famoso, assim, talvez não pra nós brasileiros e tal, que não temos cultura de teatro, não temos cultura de musical, não temos cultura de Broadway, né? Ele ganhou grande destaque em 2008, ele fez um musical chamado In the Heights e desde essa época ele já ganhou Tony Awards. O Tony é o que a gente pode resumir em Oscar do teatro, né? Ele ganhou 4 Tony Awards, ganhou o Grammy, que é o Oscar da música. E na época ele desbancou o Alan Menken, que é um nome muito famoso na Disney, assim, de musical. O Alan Menken estava concorrendo o melhor musical no Tony pela Pequena Sereia. E o Lin-Manuel Miranda ganhou. E ele não parou por aí, não. Veja bem, lá em 2008, você lembra, Diego? Vamos lá, fatos históricos importantíssimos da história norte-americana em 2008.
Grande crise, não da história norte-americana, mas... da história do mundo, né?
Não pensei nisso, não. Nossa. Pra mim, 2008, quando eu penso em 2008, eu penso em Obama.
Ok,
Obama pra você, pra mim, Barack, porque somos íntimos.
Ah, tudo bem.
Ele, o Lin-Manuel e o Obama, Baraquinho...
Olha, ele tá me ligando.
Ele começou a ficar... Eles ficaram amigos. Assim, né? Bom, mais pra frente a gente fala a repercussão de Hamilton na Casa Branca, mas ele já ficou nada mais, nada menos, já chamou a atenção de Obama, que tava veio numa crescente muito de valorização dos latinos, né? O Lin-Manuel, ele é norte-americano, mas ele tem toda... essa ascendência latina e tal, carrega muito isso.
É a defesa dos imigrantes, né, assim, né, dos descendentes dos imigrantes.
Exato. Aliás, voltando nesse musical, In the Heights, foi adaptado pro cinema esse musical dele de 2008. Parece que ele vai sair com o nome Em um Bairro de Nova York. E é muito pessoal, assim, pro Lin-Manuel, porque fala de um bairro em que ele morou. E acho que vai sair esse ano. Era pra ter saído ano passado, em 2020. Mas a Warner tá com essa programação de liberar esse ano, vamos ver como é que vai ficar. Mas aí, chegando um pouco mais pra atualidade, o Lin-Manuel Miranda foi indicado ao Oscar. Você sabe pelo quê?
Não.
Pela música da Moana, aquela música principal. Foi indicado na categoria de melhor canção original por How Far I Go. Não sabe?
Legal, cara. Não sabia, não. Eu gosto da música.
É essa.
Essa é.
Eu amo essa música.
Então, para só um rito pra chorar.
Ele é muito bom, cara. Tudo que ele coloca o dedo dá certo. É impressionante. E aí, chegando mais pra perto, né? Você vai me perguntar, pô, 2008, 2017, o que, que tem a ver com 2020? Enfim, a peça que nós vamos falar hoje, que é o Hamilton, ela, na verdade, estreou em 2015 na Broadway. E desde a estreia e daí pra frente, os ingressos são esgotados. Dizem, né? Eu tava lendo que tem ingresso que já bateu a marca de 11 mil dólares, dólar, bill, meu. E ele teve 16 indicações do Tony Awards em 2016. Passou o rodo, ganhou em 16 indicações e 11 vitórias.
É
Ele
tipo um
também.
Titanic, né?
É, cara, ele é o maior, é o segundo maior musical mais premiado da história. O primeiro é o Oklahoma. Ele também ganhou o Grammy de melhor álbum de teatro musical e o prêmio Pulitzer de drama. Ah, e posso contar só mais uma coisinha? Falando em Ariel. Olha que curioso, já dando um spoiler de 2021. Não sei se vai lançar em 2021, mas era a programação da Disney. Ele tá previsto para trabalhar no live action da Pequena Sereia, que tá para estrear esse ano. E junto com Alan Menken, que foi o que ele derrotou lá atrás, em 2008.
Uniram forças agora.
Uniram forças e vão fazer juntos o live action da Pequena Sereia.
Que bacana, hein? Mas tipo uma pequena sereia com uma canção meio Moana. Assim. Bacana.
Vai
Tudo
ser,
pra dar certo.
promete,
Promete.
promete. E aí, é bom lembrar e também dar os créditos. O Lin-Manuel, ele escreveu quase 50 músicas para esse musical. Ele escreveu tudo desse musical.
É assombroso isso, né? É realmente uma produção que não dá pra crer.
Um homem só
Não dá
fazendo
pra crer,
isso,
não dá pra crer.
sozinho. É, mas a gente não pode falar que ele dirigiu, né? Eu vi algumas pessoas assim, o diretor. Não, ele não é o diretor. O diretor é o Thomas Cale. Ele foi o diretor do musical, do filme. Filme não, essa filmagem, esse teatro filmado aí, né? Que tá disponível no Disney Plus. Mas o Thomas Cale, ele ainda teve um papel muito importante, porque ele que colocou em ordem a cronologia, a programação, os prazos, colocou os deadlines, porque o Lin-Manuel tá fazendo essa peça desde lá de 2008, foi estrear em 2015. E quando o Thomas Cale entrou para a direção, ele começou a programar. Então ele foi realmente muito importante também.
Agora, fazendo um ponto aqui, é interessante essa questão, né, de não ser. Não é uma adaptação, como você disse, é um teatro filmado, mas é uma forma talvez, dado o tamanho do sucesso que foi, para tentar expandir essa. Para que mais pessoas consigam ter acesso a essa produção artística, né? Que a gente só conseguiria ter visto, a gente só conseguiu ver, assistir isso, ter contato com isso, que é maravilhoso, por conta disso.
Porque a Broadway, ela tem esse efeito de levar as pessoas para assistir aquilo presencialmente. Só que nesse caso do Hamilton, a gente como brasileiro, eu acho que talvez a gente nunca tivesse ouvido falar se não fosse por isso. E eu vou contar até minha própria experiência, que eu fiquei com mais vontade ainda de assistir. Eu acho que essa gravação, essa disponibilização de frame da peça, ela trouxe essa vontade enorme, esse sonho que passou a virar meu de querer ir lá e ver pessoalmente, cantar junto com eles. Então, na verdade, a gente está falando de um fenômeno pop e valorizar que não é qualquer musical da Broadway só por ser da Broadway que pode correr o risco de ficar sem público e sem garantia das rendas da bilheteria. Dito isso, vamos para a sinopse aqui, né? A gente está falando, falando e sem falar nada, então partiu sinopse. Hamilton é a adaptação do musical da Broadway sobre a vida de um dos principais fundadores da América e primeiro secretário do Tesouro, Alexander Hamilton. É essa a sinopse, Diego. Se eu contasse essa sinopse para alguém, ninguém teria vontade de assistir, você concorda? Se eu falasse assim, ó, eu vou te falar lá
Não.
do fundador do BNDES,
Não,
que você
nossa.
ia achar em formato de musical, 3 horas, não dá pra ficar muito animado. E vamos lá, ele vai chegar, ele vai falar são os fundadores, então é da independência dos Estados Unidos, você acha que acaba ali, o negócio não acaba. Ele vai até, sei lá, Thomas Jefferson, avança mais, sei lá, uns 20, sei lá, quantos anos da história dos Estados Unidos. Enfim, uma premissa muito chata, que a gente pensa em livro de história, mas que é fascinante. O que que você viu assim? O que que você lembrou da sua época sei lá, de estudante, que você já tinha ouvido falar dessa história, da história da criação dos Estados Unidos, independência da Inglaterra? E o que que você pode assim ajudar para a gente enxergar melhor esse musical? da visão histórica, assim, pensando num ponto mais menos teatral, menos poético e mais...
É, o primeiro ponto que eu acho interessante é que essa contextualização em relação à história, né? A história americana e o momento que ele viveu, onde passou a vida dele, que foi realmente muito importante para a fundação dos Estados Unidos, é que não é necessário realmente assim, vital para que você curta o espetáculo. Acho que você poderia ir lá cru, sem saber. Eu confesso que, apesar de gostar muito de história, eu estudei muito pouco na minha vida a história dos Estados Unidos, por incrível que pareça.
Ainda mais a fundação, né? Às vezes a gente pega a história mais recente.
Quer dizer que eu nunca estudei, a gente estuda, porque isso é passado em conteúdo pra gente. Só que nunca me fixou, tipo, acho que foi algo que nunca me trouxe tanta empolgação, até pra uma proximidade com a Revolução Francesa, que acaba sendo inspirada também pela Revolução Americana. Mas a Revolução Francesa é tão mais impactante, tão mais glamourosa, assim, no ponto de vista histórico, de eventos, de coisas impressionantes que acontecem, que acaba ofuscando um pouco nesse ponto de vista a Revolução Americana. Mas esse ponto é interessante, é que é um recorte, né, da vida dele, com seleção das coisas que foram, dos eventos que foram mais importantes na vida dele. E é curioso eles trazerem a ideia, a gente acabou de falar no bloco anterior, de quem criou a peça ser um descendente de imigrantes, e você disse que ele realmente vai estar achado como um imigrante, mas ele nasce dentro de uma realidade em que, se você nascesse nos Estados Unidos também, você também seria um próprio imigrante. Não havia ainda os Estados Unidos da América, né, enquanto país. Então ele nasce dentro do Império, dentro dos domínios do Império Britânico. Ele nasce numa ilha no Caribe, daquelas ilhas, tipo, tem trocentas ilhas no Caribe, né? Toda vez que a gente olha o negócio, a gente acha que descobriu uma. Quando falou, nasceu em Neves, aí eu pensei, putz, deve ter mudado de nome, né? Deve ser outro nome. Não, ainda é o mesmo nome. Hoje é um arquipélago de duas ilhas, São Cristóvão e Neves. Então ele nasce ali, ele é filho de um escocês, de uma mãe que é descendente de ingleses e franceses. Como eu disse, é filho de uma mãe fora do casamento. E assim, a mãe tá fora do casamento, na verdade, porque ela separa, mas não podia separar, né? Não podia se divorciar, aquelas coisas todas. E ela sai de Neves e vai para um outro lugar, encontra o pai dele e tem esse filho, só que ela ainda era casada. Por isso que eles ele é considerado um filho fora do casamento. Mas o pai abandona a mãe por conta dessas complicações, ela continua sendo casada e tal. E ele e o irmão, eles ficam... E depois ela fica cuidando deles e ela acaba falecendo de febre amarela. E ele tinha 13 anos à época. Então ele já fica órfão, desamparado, sem pai, sem mãe, com 13 anos. Isso começa já a apimentar o que seria essa figura de realmente de superar todos os obstáculos. E se destaca também num ensaio que ele escreve sobre um furacão que aconteceu na ilha de Santa Cruz, que é uma ilha próxima também da região. E o pessoal fica impressionado com ele tinha 18, 17 anos quando ele escreveu isso, esse ensaio, com a capacidade linguística dele e tudo. E pelo que conta a história, as pessoas financiam o estudo dele no continente, né? Então ele vai para as 13 colônias, ele cai nas 13 colônias, primeiro em Boston, depois chega a Nova York para estudo. E logo que começa a estudar também, começa a se destacar também
e
se envolver
politicamente. E ele já vai para uma faculdade de renome, né? Que hoje é a Columbia, não é isso?
É, na verdade ele chega, ele fica pouco tempo, porque a Columbia logo é fechada, que era o King's College, que hoje é a faculdade de Columbia, mas é fechada por conta de leis até do Império Britânico, porque ali, né, sempre nas faculdades, no lugar onde os pensadores, que começam a surgir as novas ideias, inclusive as ideias que são subversivas, né? Então surge essa ideia de revolução. Isso é bem tratado também no musical, né? Dessa ideia do que está no ar, a revolução está no ar, essas novas ideias chegando. E ele abraça isso como... Ele era um leitor voraz também, pelo que se conta. Então, é um cara realmente um intelectual, assim. E ele começa a se destacar. Logo, a universidade é fechada e ele, por conta do início da revolução mesmo, do início de conflito, né? Das primeiras batalhas, ele se alista no... no exército primeiro de forma voluntária e depois ele passa a comandar como capitão uma brigada. Aí vamos resumir esse cara que como se fosse um Rodrigo Hilbert dos Estados Unidos, né? Até então o cara foi comerciante, fazia conta, jornalista, sabia de economia, sabe de direito,
Sem defeitos,
ou
nunca
seja,
errou. Até
carpinteiro.
quando errou, estava certo.
E ele, por ser muito estudioso, estudava estratégia de guerra e foi muito bem sucedido no, no, nas, na, nas batalhas. Ganhou tanto destaque no exército que começou a chamar a atenção, inclusive, do comandante em chefe da Revolução, que é o George Washington. Que é da figura mais importante da fundação dos Estados Unidos, é o George Washington.
Que é a dólar, que é a nota de qual dólar?
Boa pergunta, não sei não. Nunca
Eu acho que é
decoro.
de um dólar.
Eu sei que é de 5 é o Lincoln.
E a de um dólar é o George Washington e o Hamilton. É a de 10. E o Benjamin Franklin é de 100.
É verdade. Mais um ofício aí para o Rodrigo Hilbert. Diplomata, porque fazia diplomacia com os outros países. Lembrando que os Estados Unidos teve muita ajuda de fora, né? Ajuda do Império Francês para sua revolução. E espionagem, negociação com agentes externos e com agentes internos, os próprios comandantes e generais e tal. Então ele teve esse papel muito importante. E depois ele vê que ele acompanha a carreira do George Washington o tempo todo, né? Tipo, ele realmente tá sempre ali próximo, né? Circulando essa grande figura dos Estados Unidos. Aliás, essa duplinha aí que foi muito importante. Depois ele vem a ser o primeiro secretário do Tesouro. Assim, isso já fazendo um recorte, um George Washington já como presidente, o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos.
É, você deu vários detalhes assim, mas para título de compreensão do teatro, é bom ressaltar que, como você já falou, que não que isso que a gente está falando é para trazer uma maior riqueza, assim, né?
Não é necessário, assim.
Até porque não dá tantos detalhes assim. Já começa,
Não.
né? Ele quase entrando na guerra, praticamente. Ele se encontra com aquele núcleo de homens, fala assim em revolução, fala assim em espírito de independência. E aí você já tá indo para quando o George Washington é eleito presidente, né? Então,
Sim. Você
vamos
vê que ele
voltar.
está desde a fundação. Ele realmente é um dos. Como é que eles falam aquela expressão? Que você adora?
A Founding Fathers.
Founding Fathers. Isso
É,
aí.
os pais
Ele é
fundadores.
um dos. E de fato, porque ele tem uma importância muito grande na formação realmente do Estado norte-americano.
É, eu acho que acho que ele se revela mais importante até depois da independência, né?
Eu acho que em todos os aspectos, realmente, se você for para analisar a vida dele, né? A pequena vida que teve, até os 49 anos, tanto de coisa que esse homem fez, realmente é impressionante. E são coisas realmente muito relevantes. Talvez para quem não tenha conhecimento jurídico ou jurídico histórico do que é uma fundação de um Estado, o que é uma Constituição, quais são as bases que são criadas, o sistema, toda a complexidade envolvendo. O que é o sistema político? Qual é o sistema tributário? Como é que a tributação é feita? Quais são os direitos individuais? Quais são os direitos do Estado? Tudo isso são coisas muito complexas de serem criadas e serem feitas do zero, tanto que demora bastante a primeira Constituição americana a ser promulgada.
É, a gente está focando bastante em aspectos técnicos, assim, digamos, históricos.
Contexto histórico.
Pode ser. E da vida dele, assim, você deu bastante detalhe, mas eu queria mudar e focar na peça agora.
Ora.
O que que você acha, assim, da sua visão, o que que ficou de fenômeno? Porque é um fenômeno pop, inclusive, e eu acho isso genial, como que ele. Porque foi o que eu falei antes, se a gente. Pegar, eu tenho uma ideia aqui, eu vou contar sobre os fundadores, um dos fundadores, que nem é o presidente. Todo mundo ia rir, né? Eu vou fazer em forma de musical, vou levar pra Broadway, ninguém ia levar isso a sério. Mas eu sinto que ele quis dar uma renovada, assim, lógico. Ele colocou elementos muito pops, embora com figurinos da época. A música, ela conta a história realmente. E ele conta a história nos tempos atuais, assim. Trazendo o público atual, porque ele coloca principalmente rap, hip hop, e foi o que trouxe ele, porque o Lin-Manuel, ele interpreta o Hamilton, né? A versão que a gente viu da Disney é a versão original. Existem outras equipes, outros elencos e tal. Mas a gente vê a versão original e ele tá lá como Hamilton. E eu queria, sei lá, trazer essa discussão assim: o que que virou um fenômeno além das músicas terem esse mix de história com músicas atuais?
Olha, eu vou dar minha opinião nesse aspecto, é o seguinte, primeiro você já até abordou, que é trazer para fenômenos musicais que são populares nos dias de hoje. Segundo é a linguagem. Você tem todas as líricas construídas, assim, brilhantemente construídas por ele, nenhuma traz nenhum tipo de linguagem que não seja atual. Não existe um inglês arcaico lá, um inglês daquela época, expressões que são da época, uma coisa de formalidade zero. É tudo com linguagem muito muito
Até
acessível.
gíria, né? Tem.
Gírias, formas, realmente é um anacronismo que ele cria, tipo, que vira uma ponte, na minha opinião, uma ponte para contar uma história. Ele poderia estar fazendo aquilo de qualquer coisa, sabe? De qualquer negócio. Só que ele aborda uma questão que é, primeiro, que é uma das coisas que o americano mais gosta, que é o cara que se faz por ele mesmo, né? O cara que se criou, né? Tipo, pô, ele venceu tudo, ele venceu. Ele não nasceu em berço de ouro como alguns outros que têm facilidades para chegar ao poder. Não, ele conseguiu tudo por conta
A
própria.
ideia de superar as
É, o cara
adversidades.
com 13 anos estava órfão, tipo, pô, dependendo dos outros, e o cara foi estudar de favor, sendo bancado pelos outros e tudo, e o cara chegou onde chegou. Isso é uma das coisas que ficam muito evidentes, assim.
Talvez por isso você acha que agradou, tipo, gregos e troianos, conservadores e
Ah, com
progressistas?
certeza, com
Porque tem
certeza.
essa pegada que é muito dos conservadores, né? Mas tem toda essa questão dos imigrantes, assim, e dos. Porque, para mim, passando um pouco o microfone de mim para mim mesma, para mim o fenômeno desse musical é justamente o elenco, que é a diversidade do elenco. Já vem o Lin-Manuel, que é latino, tem toda essa influência, tem muitos personagens que são negros, tem personagem filipina, por exemplo, as Sisters, Skylar Sisters. Elas são compostas uma por negra, outra por latina e outra por filipina.
Fantástico.
E então eu acho assim, existe um fenômeno, uma expressão que eles usam que é o colorblind casting, que em tradução livre seria tipo uma escalação cega para cores. Só que tanto o diretor quanto o Lin-Manuel se posicionaram em relação a isso. Eles falaram que não é isso. Não é uma coisa cega. Muito pelo contrário, porque a ideia desse blind aí é de você escolher a pessoa pelo talento, pura e simplesmente, sem olhar qualquer cor dela, independente do personagem que ela está interpretando. Nesse caso, eles fizeram uma coisa que eles chamam de consciente, proposital e fundamental, que é trazer justamente essa diversidade, porque afinal, se eles estão falando de uma nação totalmente diversa, que tem pessoas de várias origens. Como que você vai falar, embora sejam todos personagens brancos, como que você vai falar dessa história narrada mais uma vez? Você está trazendo essa pegada atual? Por que que você vai trazer esses homens apenas brancos? E eu achei fantástico também que eles colocam a Eliza e até a Angélica, figuras femininas muito fortes assim. Elas também tiveram o papel delas. Então, para mim, o fenômeno está muito atribuído. Eu não tinha pensado desse lado, dos americanos como simpatizando também com essa ideia de vencedor, né? O que chamam de, sei lá, a vitória do herói, né? O caminho do herói, percurso do herói, o que que ele vai enfrentar e como ele vai vencer no final. Mas para mim, o que ficou nisso ficou disso tudo é essa diversidade do elenco. E como que ele não quer abordar assim questões raciais. O Lafayette e o Aaron Burr, eles, como é que é Aaron Burr?
Era um burro.
Eles estão lá como personagens negros e não precisa ser discutido nada sobre isso. Eles estão ali apresentados e é a ideia de que, olha, se eu vou narrar a minha história, na verdade não é a minha história, né? Se eu vou narrar a história do meu país de um jeito atual, eu quero trazer para vocês também,
Toda essa
nossa.
diversidade,
Exatamente.
concordo.
E já que a gente entrou nesse assunto mais polêmico, assim, vamos dar uma esquentada aí na fogueira. Eu vi umas críticas sobre o fato de ele talvez ter passado um pouco de pano para a questão escravocrata, assim, porque a gente está falando de George Washington e Thomas Jefferson, que são um dos... Eles tinham não sei quantos escravos, né? Eles eram senhores e eles ainda eram muito racistas e tal. E o musical, ele não aborda nenhuma dessas questões, digamos, atualmente polêmicas, assim. Você acha que o Lin ou o diretor teriam passado pano? Como que você se posicionaria em relação a essas críticas?
Eu acho que a crítica, ela é até infantil. Porque como é que você pode falar que ele, se ele passa pano, se ele põe um George Washington, que na minha concepção eu vejo aquele cara como aquele ator como negro.
É, não, branco ele não é.
É, ele é um pardo, vamos dizer assim. Isso que eles chamam lá de brown, né? Brown, sei lá. O Thomas Jefferson negro. O Hamilton é um latino. Tipo, como é que você pode trazer qualquer coisa que seja desse aspecto? Ele tá mostrando um reflexo da sociedade hoje, contando a história do que foi os Estados Unidos. Óbvio que o mundo era girado como se a gente fizesse um recorte e falasse assim, a gente superou o capitalismo e lá na frente a gente estava vivendo um negócio, passou pano para falar disso. Não, aqui lá era o mundo que se vivia. Era o mundo dos escravos, né? O sistema escravocrata, isso eram as colônias. Era com base nisso. Então, assim, é óbvio que George Washington era aqui, não sei o quê. Mas, se você for parar para analisar a própria história do Hamilton, ele não era um. Ele é um dos que defendiu o oposto. E a gente nunca vai, por que que foi o Hamilton? Tipo, por que que contou a história dele? Você pode tirar vários aspectos, mas talvez a escolha dele para contar a história... Porque se for para falar assim, eu não posso falar de contar a história de um homem, né, de uma figura importante para a história do país, eu não posso contar sem falar do regime escravocrata.
É, se você pensar assim...
Se você limitar assim, você não vai poder falar de George Washington, você não vai poder falar de Thomas Jefferson.
Sem tocar nesses assuntos.
Ou então você vai falar só disso, sabe? Eu acho que nesse aspecto é uma limitação. E eu sou muito de que as pessoas se posicionem, que as pessoas critiquem, que as pessoas batam nessas questões, tipo, porque isso reflete hoje, isso reflete toda a violência que vai acontecer com latinos, negros e imigrantes nos Estados Unidos. Tudo isso reflete nesse sistema escravocrata, mas falar que eles passaram pano, eu acho que é uma forçação muito grande, assim.
Eu tendo a concordar com você, principalmente porque a gente tem que lembrar que isso é um teatro, isso é um musical, e a gente tá na Broadway, que tem esse aspecto um pouco mais lúdico, e eu também acho que só porque você vai falar dessa época, que era uma época de escravidão, a gente não precisa necessariamente abordar esse assunto, e... Tem muito material hoje, tem documentário, né? Como eu falei, é um musical, não é um documentário. Ele não tenta recontar a história.
Eu acho que é uma... Eu acho que é a crítica do chato essa. Sabe? Tem sempre o chato, mas faz parte.
E a polêmica... Tá esquentando. E a polêmica sobre as legendas? Porque é importante a gente falar isso. O áudio é inglês, óbvio. Eles não têm dublagem. E se você for colocar, não existe legenda em nenhuma outra língua. Pelo menos aqui no Disney Plus brasileiro, não existe. Até onde a gente está, não vai saber quanto tempo se sustenta. Mas não existe legenda em português. Você consegue ver a legenda em inglês. Foi questionado isso lá para os diretores da Disney. Se, sei lá, vão colocar um prazo para eles estabelecerem isso. Mas eles falam que não, que foi uma decisão consciente. E eles chamam isso de decisão criativa. Eles falaram que isso é intencional. Que você acha disso?
Acho limitador, assim... pensar que o mundo fala inglês é uma... Assim, é uma besteira. Não fala, sabe? É a língua mais falada no mundo, mas muita gente não consegue compreender. Outra coisa, por mais que a criação deles seja maravilhosa, incrível e tal... Você vai gostar da sonoridade da música e tal, mas se tivesse a legenda em português, você entenderia, sabe, o contexto que está sendo dito, o que que o cara está falando, você entenderia melhor o contexto. Eu acho que não traria nenhum prejuízo para a peça em si, nenhum. Eu acho que traria, assim, teria um alcance ainda maior para pessoas que não conseguem compreender a língua. Porque não precisa nem ser um grande... Não precisa nem ter uma grande compreensão da língua inglesa, porque... Eu confesso que, assim, eu não sou um entendedor de língua inglesa, não é uma língua que é tão tranquila para mim. Eu gasto meu fosfato ali pensando, passa muita coisa e você fica tentando pegar e tal, não é tranquilo para mim. Acho que para bastante gente pode até ser, mas não tem grandes dificuldades na escolha, sabe, de vocabulário e tudo. Então, assim, não teria também a dificuldade da tradução. E eu acho que a própria tradução, por mais que ela não fosse brilhante, como conta uma história, não prejudicaria tanto, sabe? Acho que fica. Mas tem que respeitar. Se eles falam que é uma escolha artística, cabe a gente respeitar. Mas a minha crítica fica: eu acho que poderia sim ter uma tradução, não ia ter prejuízo nenhum. Fica parecendo que é meio que uma história, ó, vamos contar uma história
Para nós
pra
mesmos.
gente mesmo, isso aqui é pra gente, sabe? É, pô, claro, as pessoas que compreendem inglês vão conseguir compreender? Vão. Justamente porque eu tô falando que a linguagem é acessível, é o inglês acessível. Mas, por ser isso, acho que não.
Não, e não vamos muito longe, não, porque a gente está pensando em brasileiro, mas tem muito americano, americano não, mas tem muito imigrante que não fala inglês até
É,
hoje.
exato,
A gente está pensando em
exatamente, bem
português, mas
pensado.
tem a língua hispânica, né? Assim.
Tem muito, né?
E nem para eles foi disponibilizado, então
Pois
ficou
é.
bem restrito realmente.
Então você mostra para eles que para essa história não é de vocês também, tipo, vocês não podem conhecer. Eu acho estranho. É só uma legenda. Tipo, não tem esse compromisso como seria uma tradução.
Bom, saindo das polêmicas, eu queria entrar no, na questão dessa transição de datas, porque veja. É, a peça é de 2015, ela ganhou os prêmios e tal em 2016, e ela tá chegando ao grande público mundial e até para os próprios americanos, porque não é qualquer um que tem dólar bill aí para gastar nos ingressos. Ela começou a chegar em 2020. Eu vejo assim, ela como se atravessando momentos muito cruciais dos Estados Unidos, porque os latinos, eles e os americanos, os imigrantes, na verdade, era na verdade uma comemoração. Assim, eu acho que os imigrantes ganharam muita força no governo do Obama. Então, por exemplo, tem uma parte do musical, se você reparar, que fala sobre os imigrantes, é uma música sobre isso, fala "We get the job done". É como se fosse assim, a gente, nós imigrantes, colocamos a mão na massa, como se a gente não corresse do serviço, a gente realmente que faz as coisas acontecer. E aí tem um bater de palmas, assim, tem uma. É bem aclamado esse momento do teatro, do musical. E isso em 2016 tem uma conotação de um jeito, né? A saída do Obama, aquela ideia de um. Aquela ideia quase que hoje, né, em 2021, a gente quase que pensa como uma utopia, assim, enfim, aconteceu. E aí, quando a peça vem pra Disney em 2020, é o final do governo do Trump. Final, nem sabia se ia ser realmente o final ou a renovação de uma continuidade, mas. E aí é uma ideia de luta, né? Eu acho que faz essa inversão, assim. Não sei se inversão, mas muda-se a visão. E eu gosto muito de enxergar a arte dessa forma. Como que você, para mim, a arte, que ela não é datada, porque ele pega um negócio lá de 1700, ele traz para 2015, que em 2020 você já tem uma visão diferente. Então você vê, você vai adaptando a sua visão a partir do que vai acontecendo. Então, assim, para mim isso é uma obra-prima, na verdade, porque é uma coisa que ela vai evoluindo ao longo do tempo. Queria saber se você enxergou isso, como que você vê esse atravessar de gerações ou de eras. Será que a arte está antevendo o tempo? Será que ela está prevendo um futuro próximo?
Achei interessante essa relação, esse ponto que você colocou. Mas eu acho que isso vale para qualquer manifestação artística. Qualquer manifestação artística, ela traz uma ideia de comunicar, né? A arte é sempre para alguém, né? É sempre para alguém ver, para alguém ouvir, para alguém ler. Então, é a comunicação do que está sendo apresentado, no momento que está sendo apresentado e quem tá recebendo essa informação, essa expressão artística. Então, de fato, a depender de quando é passado, às vezes a mesma fala tem uma conotação diferente em contextos históricos distintos. E isso é bem interessante, porque há um mundo, né? A gente pode pensar Brasil, mas a gente pensa os Estados Unidos, vive sabe, um momento de muita incerteza, né? Você falou da utopia, hoje a gente está talvez nessa distopia, porque Você nunca imaginou que você veria o Capitólio invadido por pessoas morrendo dentro do Capitólio, sabe? Tipo, é a referência da democracia, embora sempre existiu a crítica da democracia aqui dentro, mas lá fora eu apoio ditaduras, faz parte. Agora, dentro dos Estados Unidos, você nunca imaginou que eles fossem passar por um momento desse da gente olhando de fora e falando, cara, será que vai se manter de pé esse sistema do jeito que tá?
E aí você tá trazendo um tema de eleições. É, eu vejo muito poder nessa peça porque tem frases, trechos da música que foram usados nas eleições agora do Biden e
É
do
mesmo, eu não
Trump,
sabia.
e do movimento do Black Lives Matter também. Principalmente aquela questão de tem uma mulher, eu não sei o nome, eu vi rapidamente. É, porque a música principal. É engraçado isso, a gente tem que falar disso também, porque a primeira música, ela dá um spoiler absurdo. Se você quiser resumir,
Ah, é verdade.
se você quiser resumir esse teatro, esse musical, em uma música, é a primeira. Ele fala tudo o que vai acontecer. Ele consegue resumir a vida do Hamilton naquilo ali. E aí cada um fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E tem um que fala, I shooted him, eu atirei nele, né? E aí tem uma mulher negra. Que ela vai jogando, ah, I loved him, eu lutei por ele, eu amei ele, não sei o que, vai colocando imagens, e é uma mulher negra levantando e falando, I shot him, tipo, eu que acabei, né, essa visão dos negros, das mulheres, das minorias, aparecendo com essa ideia de realmente tirar o Trump do poder, enfim. Então, você vê o poder mesmo dessa peça, que ela fica como um símbolo de luta, hoje. Lá atrás pode ser uma comemoração, mas hoje do que a gente está vendo é realmente essa resistência, né? Então acho muito interessante isso, quando uma arte, acho que essa ideia de qualquer pessoa que trabalha na indústria, imagino, que produz arte mesmo, é de permitir que as pessoas contem sua própria história política no país em que elas vivem.
Cara, você falou de uma coisa dessa questão de contar a história política, me remeteu a uma coisa bem interessante. O fato de ser, de voltando a esse tema, né, de ser um latino com elenco negro e tudo, contando a história de brancos, isso é bem interessante. É a história de todos, mas é a história de personagens brancos, certo? Então, assim, é eles contando a história. São eles. Que você tá vendo, né, sensorialmente, são latinos e negros cantando essa história. Então, talvez eles comecem a contar e se apropriar daquilo que sempre foi do outro campo. Sempre foi utilizado para excluir eles. Porque você imagina, se você pegar uma extrema-direita norte-americana, o cara vai pensar, pô, fomos fundados por brancos, descendentes de britânicos e tal. Esse é a origem, esses são realmente os americanos verdadeiros e tudo. E a hora que o cara que eles se apropriam disso, eles começam a dividir essa história, eles começam a dividir a narrativa. Essa é a grande importância da questão. E tanto é, isso é verdade, você acabou de falar aqui, que foi utilizado pelo campo ali dos apoiadores talvez nem seja apoiadores dos democratas, mas os que queriam tirar o Trump do poder por tudo que ele representa, né? Tudo que ele representou. Se agarrando, né, em coisas que são feitas dessa história que até então poderia muito bem ser contada e feita e elaborada pelo outro grupo. Porque era a história de homens brancos, escravocratas e tal, 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 que fizeram. Eu tive esse insight agora, achei bem, bem importante, bem relevante, e volto a dizer que não passaram pano para nada.
Agora posso mudar um pouquinho o
Pode.
foco?
Vamos falar de outro espetáculo?
Não. Vou continuar no mesmo, mas o que você acha? Porque assim, o cara teve uma história grandiosa. Todos os feitos dele foram marcantes e tal. E a morte?
Aí entra todo mundo também uma romantização de que ele desperdiçou o tiro. Já li outras formas que ele, na verdade, ele estava vendo a mira da arma, ele apontou para cima para ver a luz e tal, e foi surpreendido.
É, fica esse
Isso a gente nunca vai
dilema.
saber.
Fica esse
Acho
dilema da música talvez mais famosa, que é aquela do.
pouco provável que ele tenha, por exemplo, naquela versão que ele tenha atirado para cima e desperdiçado a bala dele, sabe? não era um
Você
homem,
acha que é uma
ele era um.
romantizada?
É, com certeza. A ideia do herói, do cara que tem honra acima de tudo, a honra tá acima da vida.
É porque uma das músicas mais famosas que demorou mais tempo pra ser feita é a My Shot, que ele fala: eu não vou desperdiçar meu tiro.
Uhum.
E ele meio que desperdiçou, né? Esse tiro dele custou
ah,
a vida
sim,
dele.
Não, mas é aí dentro da ideia da arte, né? Não historiográfica. Tô pensando do aspecto artístico, o cara pode assumir essa versão, a versão que seja mais interessante para a peça. Nem sei se é isso que ele quer dizer realmente. Eu interpretei da forma do até uma ideia uma brincadeira, até um jogo de palavras com essa sugestão de que eu não vou desperdiçar a minha oportunidade. E ele, de fato, não desperdiçou oportunidade nenhuma que ele teve para ser o que foi.
É, e é interessante porque o Burr e o Hamilton, eles são antagonistas na política, assim, eles quase, não sei se inimigo seria exagerar, eles vêm traçando uma trajetória oposta, porque o Burr, ele tem muito a perder, ele já começa grandioso, e o Hamilton, ele aparece como uma figura de que não tem nada a perder. Ele vem bem destemido, e ele vai sempre apostando alto, é aquela ideia da pessoa que eu só tenho uma oportunidade, daí que me veio o gancho, então eu só tenho uma chance, eu não vou desperdiçar. Então faz esse contraponto aí da ideia do início, de que ele não tinha nada, de que ele foi conquistando as coisas dele, justamente apostando, porque ele não tem nada a perder, mas aí lá na frente, quem tem mais a perder é o Burr, o Hamilton já alcançou uma posição de muito destaque, ele já é muito reconhecido, inclusive o próprio Burr reconhece. E é interessante isso, porque a gente está falando de uma época muito anterior à nossa, 1700, mas o Burr, ele não consegue suportar uma pessoa que pensa diferente dele na mesma área dele. Então, nesse contexto, a gente está muito atual também, porque é um espírito do nosso tempo, a gente não conseguir conviver com as pessoas que pensam diferente da gente e que mandam muito bem naquilo que estão fazendo. Então é uma cultura do cancelamento que a gente fala tanto, quase que uma cultura do aniquilamento, e foi de fato o que aconteceu. Eu vi um pouco dessa forma, assim.
É interessante uma passagem que tem da história do Hamilton, que numa das formas, ele também foi opositor do Thomas Jefferson, né? Como a ideia dos federalistas e os antifederalistas. Aí, num resumo, o Hamilton tinha a ideia de um poder central forte, e o Thomas Jefferson queria um poder descentralizado, que os estados, né, ali tivessem cada um sua autonomia e tudo. Eles tiveram posições opostas na política. Mas em determinado momento, em que tinha uma disputa entre o Thomas Jefferson e o Aaron Burr, ele apoiou o Jefferson, dizendo que é melhor apoiar uma pessoa que tem princípios diferentes de você do que uma pessoa que não tem princípios. Então, nessa forma, eu acho que politicamente ele viu o Burr como uma pessoa perniciosa pro cenário político nacional. Então, ele realmente queria acabar com a carreira política dele, que não necessariamente seria uma questão pessoal que ele tinha. E ele também, em alguns momentos, ele fala dessa de ideia: eu não tenho nada pessoal contra você, eu só não quero, tipo assim, meio que eu detesto a sua figura política, tudo que você representa politicamente.
Embora ele tenha admirado ele no início, né? Tem sido a primeira que ele procurou.
Quanto pessoa.
Agora, eu adorei que você lembrou da ideia do Thomas Jefferson, porque eu adorei esse recurso que o Lin-Manuel Miranda usou da discussão deles. Então, eles apontam pontos de vista diferentes, o Thomas Jefferson e o Hamilton. E em dado momento, eles vão fazer uma batalha de rap,
cara,
assim.
Fantástico.
Cara, essa solução que o Lin encontrou foi muito genial. Porque eu fico imaginando a dificuldade que é você trazer esses discursos diferentes, você conseguir comunicar com o público, porque é uma questão complexa, assim, né? Você conseguir entender ideias, visões de política, e você trazer pro rap. E, cara, eles interpretam de um jeito fascinante, assim, dá vontade, sei lá, eu fiquei com vontade de abrir o YouTube e ficar pesquisando como falar, como cantar rapidamente essa versão da música, porque você quer reproduzir aquilo, você quer repetir.
E há outro aspecto também, né? O hip hop, ele sempre teve uma conotação, tanto aqui como fundado, né, começou nos Estados Unidos, mas justamente uma ideia muito crítica à questão do sistema.
Verdade,
questão,
o hip hop e o rap.
Ele traz uma ideia realmente de crítica ao que está posto, sabe? Tentando dar uma voz ao excluído, uma crítica. Então, trazer nisso, né, essa ideia dos dois, que, pô, cara, é algo realmente, assim, bem ousado, né? Tipo, muito ousado e que comunicou muito bem, cara. Tipo.
É, como é que esse cara conseguiu, o Lin, ele conseguiu, por meio da música, contar isso? É realmente chocante, assim. Ele conta a história de uma pessoa, ele conta um teatro inteiro. O enredo inteiro do que vai acontecer em uma música. Ele resume em poucas palavras, de um jeito às vezes poético, a história da Skylar Sisters. Por exemplo, ele quer mostrar que ela é rica, que elas são ricas. Então ele só tem um trecho de uma das músicas falando: ah, o seu cheiro, como é que é o seu perfume? Ele parece que o seu pai tem dinheiro. Então, assim, como que em poucas palavras, de um jeito simples, ele consegue mostrar isso pra gente? Contar a história de cada um de um jeito muito interessante. E isso fica para mim ainda mais evidente, porque, embora a música seja grandiosa, eu não achei o teatro em si muito grandioso. Eu vou explicar. Porque se a gente para pra pensar, o cenário é super simples, não há troca de cenário, coisa que a gente vê com muita frequência em musical, não há troca de figurino, eu acho que cada personagem deve ter usado uma, duas roupas no máximo. O que também é de se espantar, ainda mais com o cenário de monarquia, né, daquela época, de grandes coisas muito grandiosas. Normalmente o pessoal abusa disso e não foi o caso. As coreografias, embora elas sejam muito orquestradas, bem orquestradas, elas são simples. Tem um troca de cadeira aqui, passa de lá para cá. Você vê que o elenco não é tão grande assim, o casting que eles fizeram. Tanto que, por exemplo, o Lafayette é o Thomas Jefferson. O filho do que o nome dele é Anthony. Ai, meu Deus, esqueci, que pecado. Anthony Ramos é o filho dele, mas também é um general importante, antes general, alguém do exército. Você lembra desse
Sim.
personagem que eu tô falando? E uma curiosidade, bastidores aqui, tá? Fofoca. Sabe a Peggy? Eliza and Peggy. Ela também interpreta tipo, a mistress, a amante dele, né?
Sim.
E essa personagem não, como é que fala, essa atriz no mundo real, ela é namorada, casada, não sei, ela é comparsa, companheira do Anthony. Do Anthony, acabei de falar Anthony
Ramos.
Ramos. E eles ficam juntos na vida real. Não sei se por causa da peça ou não, mas enfim, eles estão juntos. E então, assim, você vê que essa história do teatro em si, das bases do teatro, elas ficam até quase que ofuscadas de tão genial que são as músicas e as peças. E eu não sei como que bateu para você, assim, as letras, elas são tão fortes, e a gente já falou aqui mil vezes que não é preciso saber de nada muito profundo para você se envolver. Porque, assim, eu queria saber a sua opinião e já vou adiantar a minha. Quando surgiu esse hype por trás do Hamilton, eu fiquei um pouco, acho que eu não vou gostar, é musical, quase 3 horas de musical. Talvez o pessoal esteja exagerando, eu não sou americana, então eu não comunico tanto com a história, eu não comunico tanto com a Broadway em si, não faz parte da minha cultura. Mas assim, eu saí durante o próprio musical, eu já estava cantando, eu já tava, tipo assim, na beirada da cadeira. Eu passei os meus dias ouvindo a playlist, cantando, querendo aprender as letras. Como que foi pra você? Como que é a sua relação com o musical? E como que foi sua visão, sei lá, como que bateu pra você esse musical em específico?
Olha, é interessante a pergunta, porque eu não costumo gostar muito de musical, não. Não sei, acho que fica uma história contada meio como eu vou fazer isso aqui, sabe? Pra mim, né? Na minha cabeça,
Mas é exatamente
na minha
isso.
concepção. Mas esse foi um musical realmente que conseguiu, né? Não sou nenhum especialista de musical, né? Mas esse conseguiu realmente atrair muito a minha atenção e pô, durante de uma história que eu conhecia muito pouco, sabe, contando coisas da vida pessoal do sujeito, às vezes você, pô, ah, não interessa tanto, mas é tão envolvente e as músicas são tão boas, as músicas, tipo, você pega, tipo, os ritmos são bons, é tão atual, comunica tanto com a gente que. Cara, de fato, é fantástico, tipo, é um trabalho, assim, é uma obra-prima, realmente. Eu também fiquei, eu confesso que eu tive Essa ideia, a primeira vez que você falou, tipo, puta, vi um negócio. Quem, a primeira coisa que falou Hamilton, falei, quem que é?
Who the
Tem,
hell?
é, quem é
What's
esse
your name?
cara? Quem que é? Pô, Alexandre Hamilton, quem que é? Não tenho ideia. Pô, mais um musical aí foi, porra, dois preconceitos, né? Foi um preconceito ali, puta, o Cuba. Eu falei, caraca, será, bicho? 3 horas, aí vem o terceiro preconceito, falei, puta que pariu. Aí, mas me surpreendeu, de fato, assim.
E os cantores também, né? Os
Ah, eles
atores.
atuam muito bem. A menina que faz a Angélica. É a Angélica, né? Aquela atriz. Como canta, cara. O sujeito que faz o George Washington também canta
Eu
muito.
gostei muito do Burr.
O Burr canta muito. São artistas grandiosos. Apesar de que o principal, né? O Lee Miranda, ele, na minha opinião, não tem uma voz bonita, né? Não, é que canta mal, mas perto dos outros não tem um grande destaque. Nem acho que ele tem uma atuação tão de expressão tão brilhante assim, sabe? Como grandes artistas do teatro. Mas assim, pela obra que ele criou, ele podia ser até gago
Não, mas vamos lá.
fazendo.
É, não,
É,
então vamos lá.
podia
Vamos
estar ótimo.
contextualizar também. Isso foi filmado, isso que a gente viu foi filmado em 2016. Eles estavam exaustos porque teve a prévia do Tony. Então eles têm que gravar, sei lá, 50 vezes na semana. Acho que são uma gravação de 8 vezes na semana. E aí depois que eles ganharam 11 Tonys. Eles ainda tiveram que ficar sustentando essa vitória deles. Então, o que esse musical que a gente viu, que não foi só um, não sei se você sabe, foram várias gravações. Eles pegaram edições de vários dias, tiveram algumas vezes que eles fizeram até sem público, mas os cantores estavam exaustos e o próprio Lin também estava bastante exausto. Então, a gente pode dar esse desconto aí, mas eu
Não,
concordo com você que, assim,
é a
comparando.
dificuldade do artista que trabalha nisso, sabe? Mas assim, comparando, todos ali estavam nas mesmas condições, vamos considerar. Estou comparando um com o outro. E não estou
É,
fazendo
mais
nenhuma.
ou
Não
menos,
estou
porque o
fazendo nenhuma.
Lin,
Não estou fazendo.
ele é o showrunner da parada, não
Não,
tem
nem
como
acho.
comparar, não.
Mas até tipo, em outros vídeos que a gente teve acesso, né? De como ele canta na Casa Branca e tudo. Ele não é, tipo, assim, na minha opinião, não é aquela. Pô, o destaque do cara tá na criação. Ele não compromete. Eu não tô dizendo que ele compromete, tô dizendo que ele é um mau cantor. Quem sou eu pra dizer uma coisa dessa? Mas eu acho assim, comparando com os outros, eu acho que tem pessoas ali que cantam que você se arrepia, sabe? As meninas dão um show à parte, assim, na música. As partes que elas cantam são bonitas demais. Eu queria muito estar num teatro ouvindo aquelas pessoas cantando. Porque deve dar uma acústica muito diferente, sabe? A acústica de teatro é uma acústica muito bonita. Aquele canto que às vezes soa uma coisa até uma de técnica lírica, aquela coisa, uma voz impostada potente que vem assim, que aquilo realmente é impactante. Dele eu achei menos, assim, até por timbre. Timbre não é uma coisa que a pessoa escolhe, né? Não é técnica, é como a pessoa nasceu, é como a voz dela é realmente. Alguns são premiados, outros não. Agora é o que eu volto a dizer, ele podia ser fanho até, podia ser gago, porque o que ele criou, a beleza que ele criou na arte realmente é uma coisa digna de.
Não, e a forma como ele criou, não sei se você sabe, mas ele comprou a biografia do Hamilton tava viajando, ele comprou numa livraria de aeroporto. E aí ele diz que, aqueles negócios assim, eu escrevi um filme no guardanapo do restaurante, foi mais ou menos isso, ele teve a ideia de musical a partir dessa biografia, que ele começou a ler no aeroporto, e ele dizia que as palavras pulavam da página para ele. Ele lia aquilo como se fosse. Ele enxergava aquilo como puro hip hop. Então, assim, você vê que o cara realmente nasceu para esse momento. Parece que ele foi criado, Deus falou, vai lá, você nasceu para fazer isso. Embora o próprio Hamilton, ele é quando a gente acha que ele nasceu pra. Embora a gente ache que ele nasceu de repente para fazer a independência dos Estados Unidos, você vê que a vida dele não parou aí, não mesmo. E aí que ele é considerado, embora não tenha sido um dos presidentes, ele tá nas notas de dólar e ele é considerado um dos pais fundadores, não tão famoso aqui pra gente no Brasil, mas com toda essa relevância aí pra história. E eu acho que eu já fiz todas as minhas considerações. Por mim, a gente já pode caminhar pra avaliar. Espero que não tenha tanta polêmica. Se tiver uma nota diferente da minha no próximo bloco, eu vou editar, vou imitar sua voz, porque eu tô inspirada! Pra gente pensar na mesma coisa. Bora!
Vamos para as notas?
Diegon, Diegoncio, se você não quiser ser cancelado, aniquilado ou ter sua voz editada, qual é a sua nota?
Olha, assim, acho que a minha nota Casa da Moeda já deu. É 10.
Eu tô doida pra ir pros States pra gastar essa notinha aí, que deve estar valendo uma bagatela de R$ 100. Bom. Voltando para os bons assuntos, falar de coisa boa. Dezão, cara, é mais do que 10. Eu fiquei apaixonada, para mim foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. É, me impactou, me surpreendeu, muito diferente, eu tô muito fã. Eu sou uma Lin-Manuelette, sei lá como é que eu diria. Não fale mal dele, porque para ele eu tô passando pano.
Ai, ai.
Agora eu quero ver você me dar alguma dica que vai superar isso aqui, tá?
Difícil, hein?
Bora! Olha, já ciente de que eu não vou conseguir dar nenhuma dica melhor do que o musical, eu quero dar uma dica para melhorar a sua forma de ver o musical. Como a gente tem, né, tem muito tempo que a gente não viaja e provavelmente a gente não vai viajar em um longo período aí para o futuro. É desespero mesmo. Porque, seja por questões de pandemia, seja por questões de desvalorização do real, eu não me
Câmbio
vejo.
exchange, câmbio
É,
exchange.
não vai rolar. Dólar, dólar, bill, meu filho. Agora só daqui a muito tempo. Então, é de como melhorar a forma de ver o musical pra mim. Vou dar a minha experiência. O musical, ele tem um intervalo ali, exatamente no meio. Então, eu me imaginei na Broadway mesmo. Eu já entrei, tipo assim, Eu já entrei, tipo assim, com o sentido de, cara, teve gente que pagou 11 mil doleta pra estar aqui. Então, eu já entrei com esse espírito de glamour, entendeu? De como se fosse uma coisa exclusiva. No intervalo, eu bebi um vinho rosé. E fiz mesmo. E aí, continuei a segunda parte, já muito entrosada no filme. Eu realmente fiz um intervalo ali. Essa é uma dica durante a peça. Eu quero dar uma dica pro pós-peça, que é, obviamente, ver esse álbum maravilhoso.
Vou dar uma diquinha aqui que é bem rapidinha. Que é assisto Nerdologia no canal no YouTube do Nerdologia que fala sobre o Alexander Hamilton. Lembrando que cada um tem o Hamilton que merece, né? Eles tiveram o Alexander Hamilton. Inglaterra tem Lewis Hamilton, que é fantástico. E a gente tem Hamilton Mourão, que é o nosso vice
Nossa,
president. Brincando, tem Hamilton de Holanda, né? Existem outros Hamiltons aí pra gente gastar nosso tempo. Mas é isso. Você não gosta de musical como eu?
tá aí. Tomara que alcance muita gente e vão ficar aí com as músicas na cabeça, dançando, cantando. Porque o que esse cara fez sozinho, sozinho sim, né? Questão de música. Ele disse que escreveu algumas coisas na lua de mel, que foi aquela parte, ele, ah, tava lá na minha lua de mel, porque, pô, ele escreveu durante quase 8 anos, sei lá. E aí, por que não colocar o George, que é o rei da Inglaterra da época, né? O grande. E aí fizeram, inclusive, a gente esqueceu de falar que o ator que interpretou o rei George da Inglaterra é o do Mindhunter. E é a parte que tem um toque de humor muito engraçado.
Muito boa.
Um toque de humor engraçado, mas tem um toque de humor muito refinado, assim. Achei bem debochado.
Bem
E tem
sarcástico.
umas das músicas que eu mais gosto. Da-ra-ra-ra-da, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
E se você acha que música da Anitta cola na sua cabeça igual chiclete, ouve a Milton aí pra você ver.
Falou,
Fica
galera!
por aqui. A gente tentou superar o musical com 3 horas de podcast, mas é difícil falar de um negócio assim tão grandioso em pouco tempo.
Fui, fomos, beijos.
Bye.